CBN Campinas.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Apresentação Flávio Paradella.
E você já acompanhou na semana passada, né, que o Instituto Butantan, lá na capital, participa dos testes para uma vacina contra a Covid-19 em parceria com o laboratório chinês Sinovac, sediado lá em Pequim. O anúncio foi feito pelas redes sociais, também na entrevista coletiva de quinta-feira, que o governador do estado, João Dória, nem participa. Mas, na semana passada, fez questão e trouxe, né, essa informação sobre a vacina contra a Covid-19. O estudo já está na terceira e última fase de testagem, na qual, a princípio, serão vacinados 9 mil voluntários brasileiros e, se provada a eficácia da fórmula, a previsão, aí sim, é de que as doses estejam disponíveis para a população ainda no primeiro semestre de 2021. Nós estamos em contato neste momento com o presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Marco Aurélio Safa. De muito bom dia, presidente.
Bom dia, Flávio. Um prazer estar com você.
Presidente, eu fui meio que pisando aqui em ovos para citar essa vacina, né? Porque eu quis deixar reforçar, né, para o nosso ouvinte, que ela está em fase de testes ainda. É isso mesmo, né?
Exatamente, né? Então, todo desenvolvimento de imunobiológicos, de uma forma geral, e com a vacina não é diferente, ela passa por uma série de fases. E, vamos dizer, uma vez que a fase se mostra exitosa, no sentido de que mostra segura, desenvolve uma adequada resposta de anticorpos, né, que no final é o que nos protege, ela vai caminhando e vai sendo testada cada vez em um número maior de voluntários. E é exatamente o que está acontecendo com essa vacina, que é desenvolvida pelo laboratório Sinovac, lá da China, que agora tem uma importante parceria com o Instituto Butantan aqui do estado de São Paulo.
Exatamente. Como o senhor mesmo citou, a parceria é importantíssima. Que na comunicação na semana passada, e isso parte aqui de uma opinião minha, não quero colocá-lo em saia curta, presidente, mas é que quando o governador vai ao Twitter, Facebook e anuncia que uma vacina estará disponível em 2021, isso é muito precoce ainda para uma situação que ainda tem que passar por todos esses testes, né?
Sem dúvida. Eu acho que é uma vacina que tem se mostrado promissora, né, nos estudos que até agora foram feitos. Basicamente, para que a gente tenha uma ideia, Flávio, essa vacina é uma vacina que tem o vírus inativado, né, ou seja, ele é incapaz de produzir doença em quem recebe esse vírus, porque ele foi artificialmente inativado em laboratório. Ela já foi testada em aproximadamente 750 pessoas até o momento, voluntárias, além dos estudos, vamos dizer, feitos em primatas não humanos, né, em modelos animais. Então, foram feitas duas doses da vacina com intervalo de 14 dias, e tanto nos modelos animais como nos voluntários, até agora, nos adultos de 18 a 59 anos, em que a vacina foi testada, vamos dizer, os resultados são favoráveis, ela se mostrou segura e ela desenvolveu uma adequada resposta de anticorpos desses voluntários humanos em que ela já foi testada. E, portanto, agora ela ingressa, vamos dizer, naquela fase 3, como nós chamamos, onde espera-se a vacina seja utilizada num número grande de voluntários, de alguns milhares de voluntários, em um local onde haja doença, vamos dizer, circulando, que é o caso do Brasil nesse momento. Então, o Brasil passou a ser um cenário, vamos dizer, interessante para a testagem das vacinas, porque esses voluntários vão, vamos dizer, ser submetidos ao mundo real, ao risco de entrar em contato com o vírus. E aí, nós teremos, vamos dizer, provavelmente nesses próximos meses, a informação se, de fato, a vacina, ela é protetora contra a doença, né, e suas manifestações, e mais ainda, ela consegue eventualmente nos proteger até da infecção, o que seria muito importante no sentido de controlar não só a doença, mas controlar também a transmissão do vírus na nossa comunidade. Então a gente espera, Flávio, que esses resultados, vamos dizer, sejam acumulados nos próximos meses, de forma que até o final do ano talvez já tenhamos, vamos dizer, essa primeira fase aí da testagem de eficácia, que a gente chama de fase 3, com resultados disponíveis, né? O que anteciparia, caso tudo caminhe de forma favorável, né, a possibilidade de termos a vacina o ano que vem. Isso, caso tudo caminhe de forma favorável.
É, presidente, até para a gente conseguir entender isso um pouco melhor. Numa doença em que se tem muitos assintomáticos, né? Tem o contato com o vírus, mas não tem os sintomas e depois ele desenvolve esse anticorpo. Como conseguir fazer essa separação dessa pessoa? Por exemplo, se uma pessoa ficou assintomática, tomou a vacina ou não?
É, então, os estudos na realidade vão ter como desfecho agora a prevenção de doença. Então, imagine que a gente tenha lá, vamos dizer, alguns milhares de indivíduos que vão entrar no estudo, nem o investigador, tampouco aqueles voluntários, sabem se ele está recebendo a vacina ou o placebo. Então, você separa, vamos dizer, dois grupos de igual número, alguns recebem vacina, alguns recebem placebo, e uma vez que depois de vacinados, esses indivíduos apresentem algum sintoma, eles vão ser examinados pelos investigadores. Dessa forma, eles vão poder comprovar se nesses indivíduos que desenvolveram sintomas, a vacina foi protetora ou não. Portanto, a gente vai ter informações a respeito da possibilidade da vacina prevenir doença. Independente disso, esses estudos também podem contemplar a possibilidade de prevenir infecção, ou seja, esses indivíduos seriam testados periodicamente para ver se eles se infectam e, como você corretamente disse, Cláudio, de forma assintomática ou pouco sintomática a ponto de despertar, vamos dizer, a suspeita de que ele esteja com a doença. Então, são informações que a gente pode ou não ter disponíveis até o final do ano, mas o mais importante na primeira fase é que a gente demonstre que a vacina é segura nessa fase 3, que está sendo iniciada agora, né, e que ela é eficaz para prevenir os sintomas da doença. Se tivermos essa informação, isso já é substancial para a gente garantir que aqueles que diretamente receberem a vacina, uma vez que ela esteja licenciada, estejam, vamos dizer, protegidos contra a doença.
E, professor, o que garante, né, para o Instituto Butantan, ou mesmo aqui para o Estado de São Paulo, esse tipo de acordo, se funcionar, é uma garantia de que teremos realmente isso para o SUS ou vai ter que fazer uma negociação depois?
Bom, esses detalhes eu desconheço porque eu não participei, vamos dizer, dessas discussões. Mas imagina-se que uma vez que você estabeleça uma parceria, e eu enxergo com muito bons olhos essa parceria, acho que a comunidade científica, de uma forma geral, vê com muito bons olhos, porque uma parceria pressupõe, uma vez que a vacina, vamos dizer, alcance resultados positivos e se mostre disponível, ela vai ser fabricada, a tendência é que ela seja, vamos dizer, num espaço de tempo, fabricada pelo Instituto Butantan, que tem uma tradição histórica no desenvolvimento de vacinas. E isso garantiria, vamos dizer, a disponibilidade da vacina para a população brasileira nesse momento em que ela fosse licenciada de alguma forma. Então, isso é o que se espera, vamos dizer, dessa parceria e seguramente é o que foi, vamos dizer, estabelecido nesse acordo entre a Sinovac e o Instituto Butantan aqui do Estado de São Paulo.
E é bom destacar, né, professor Marco Aurélio, que está falando da Sinovac com o Instituto Butantan, aqui no governo do estado, para uma vacina, mas o Brasil também tem uma outra parceria com a Unifesp e a Oxford, né, uma outra vacina que também está nesse terceiro estágio. E como o senhor citou, né, o Brasil virou uma coisa interessante para testagem, ou seja, uma situação péssima, né, dos nossos números, mas trazendo aí essa vantagem, porque muita gente está olhando para o Brasil aqui e falando, opa, ali está um pouco descontrolado e ali tem gente para testar, né?
Exatamente, né? É uma situação paradoxal, né? Porque de um lado é ruim, né? Porque nós estamos mantendo aí, vamos dizer, uma situação de intensa atividade da doença já há muito tempo, né? Uma vez que as nossas iniciativas aí de isolamento sempre foram muito fragilizadas, né, e não conseguiram, de fato, vamos dizer, exercer uma interrupção da transmissão da forma ideal que a gente gostaria. Então, esse cenário atual epidemiológico, ainda com circulação intensa do vírus, torna-se um cenário interessante, né, nessa fase de pesquisa e de desenvolvimento de vacinas. Como você antecipou, Flávio, além dessa parceria da Sinovac, a gente tem aí também a vacina da Universidade de Oxford, que vai ser testada aqui no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e há outras plataformas de vacina que a gente já tem conhecimento que estão sendo, vamos dizer, discutidas para serem trazidas também para o Brasil. Então a gente vai ter oportunidade de participar dos testes de algumas vacinas, e isso eu entendo crucial, porque é muito importante tenhamos, vamos dizer, experiência com essas várias vacinas para que a gente possa estimar o que esperar delas, né, num futuro, quando elas estiverem disponíveis. Claro que nenhuma dessas empresas a gente imagina que vai ter energia para suprir, vamos dizer, todo o estoque necessário de vacinas. Então é muito importante que tenhamos várias plataformas exitosas de desenvolvimento de vacinas para que a gente possa atender, vamos dizer, um universo grande de pessoas no mundo inteiro, seguramente vai ser necessário.
E, professor, até pegando um trecho do que o senhor citou aqui para a gente, né? Ela está na fase 3, agora indo para 9 mil voluntários. E nessa última fase, o teste em animais e também em seres humanos, mais de 700 voluntários, e ela está muito promissora. Por que precisa, então, num momento como esse, de urgência, passar ainda para uma fase 3?
Ah, isso é muito importante, Flávio. Isso é muito importante porque, a despeito da gente estar acelerando, vamos dizer, esses estudos, eu só queria lembrar a todos que nos escutam, o desenvolvimento de uma vacina leva anos, né? Normalmente não menos de 4, 5 anos para que você tenha uma nova vacina contra um patógeno que surgiu, como é o caso desse. Aqui a gente está tendo a possibilidade de licenciar uma vacina, ou pelo menos a gente estima isso ser possível em um prazo recorde de um ano e meio, 2 anos, muito em função, Flávio, do desenvolvimento de vacinas para outros coronavírus. Né? Tanto o SARS, no início do século, como o MERS, em 2012, motivaram o desenvolvimento de vacinas. E essas plataformas que estavam sendo desenvolvidas para esses outros coronavírus facilitaram, nesse momento, que a gente possa desenvolver vacinas para o SARS-CoV-2, né, para a prevenção da Covid-19. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. Mas isso não nos furta, vamos dizer, de acumular dados de segurança. E acumular dados de segurança pressupõe a necessidade de que a vacina seja testada num número mínimo de voluntários, de alguns milhares, para que a gente possa ter certeza da ausência de eventos adversos inesperados, né? E quando você testa num número pequeno de voluntários, esses eventos adversos muitas vezes não conseguem ser percebidos. Só a hora que você avança para um número maior de voluntários é que você acumula essa experiência mostrando que, de fato, esses eventos adversos não ocorrem e, de igual importância, a vacina, de fato, consegue prevenir doença. E, para isso, você precisa desses estudos chamados de eficácia. E, em geral, são chamados de estudos de fase 3, que é o que nós estamos caminhando já com algumas vacinas que, vamos dizer, atravessaram com êxito as fases 1 e 2, né, onde testam com um número limitado de voluntários.
E, presidente Marco Aurélio, uma última questão, porque a gente fala de um desenvolvimento de vacinas, mas nós já temos aí várias vacinas para as várias doenças e, no momento de isolamento, a gente tem que buscá-las, né?
Essa é, talvez, a mensagem mais importante nesse momento, que eu gostaria de deixar, Flávio. A gente está, como infectologista e como pediatra, muito preocupado com a queda nas coberturas de vacinas para doenças imunopreveníveis, que, por exemplo, para as crianças, tem um impacto muito maior do que o da Covid-19. Né? Eu estou falando do sarampo, eu estou falando da coqueluche, eu estou falando da meningite pelo pneumococo, da meningite meningocócica, da paralisia infantil, né? Da difteria, do tétano, enfim. Doenças para as quais, né, a gente sabe que a carga dessas doenças é muito grande para as nossas crianças e, infelizmente, a gente está vendo uma queda nas coberturas de vacina. Nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Brasileira de Pediatria e a Unicef lançaram essa última semana uma campanha para que a gente, vamos dizer, não fragilize a proteção das nossas crianças para essas doenças. Elas são muito importantes e a vacinação das crianças, de uma forma geral, é uma atividade essencial. Nós não devemos negligenciar, nem mesmo nesse momento da pandemia. Então, essa é uma mensagem que eu não gostaria de deixar de terminar a nossa conversa aqui, Flávio, sem enfatizar a importância para quem está nos escutando de manterem as vacinas dos seus filhos, crianças, adolescentes e até mesmo dos adultos, em dia, mesmo nesse momento de pandemia. É muito importante.
Marco Aurélio Safadi, médico e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria e membro da Comissão de Revisão de Calendários Vacinais. Muito obrigado pela entrevista e a gentileza aqui de atender a CBN.
Um prazer estar com você, Flávio. Um bom dia, uma boa semana.
Uma boa semana.